Nós estamos estudando a carta aos Hebreus agora pela manhã, aos domingos pela manhã, e vimos na mensagem inicial, introdutoriamente, a respeito da revelação última, final, que o Senhor então fez ao seu povo por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nisso nós vimos a superioridade de Cristo. E agora nós vamos dar sequência e vamos ver nos versículos 2 e 3 precisamente o que acontece quando o autor aos Hebreus, ainda nesta introdução à carta, fala sobre a preeminência de Cristo. Ele então é preeminente sobre tudo e todos. Eu vou ler novamente dos versículos 1 ao 4, os versículos que nós vamos observar hoje, ou começar a observar. Precisamente serão os versículos 2 e 3. Assim diz a palavra do nosso Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui, então, nós temos a sequência do que o autor aos Hebreus, ele, introdutoriamente, como falei, apresenta aos receptores originais, os hebreus, convertidos ao Evangelho, convertidos a Cristo, foram os receptores originais desta carta. Eles receberam primeiramente, são esses os destinatários originais da carta. Qual o motivo por que o autor aos Hebreus escreveu a carta? É importante lembrar, você vai notar, à medida em que lê a carta, que a escrita ou o envio da carta foi porque os hebreus ou os judeus convertidos a Cristo estavam sendo provados em meio à perseguição e tentados a retornar ao judaísmo. A era dos judeus havia se encerrado, ela estava para ser totalmente encerrada com a destruição próxima no ano 70, conforme a profecia de Jesus, de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. E nesse período anterior ao ano 70, a carta aos Hebreus aí é possível pela sua datação, foi escrita no ano 60, ou seja, 10 anos antes da queda de Jerusalém, e esses irmãos então estavam sendo, alguns já haviam abandonado, de fato eles não eram convertidos, e aqueles que eram cristãos ou crentes em meio à pressão estavam sendo forçados, eles estavam sendo tentados a voltar atrás. A carta, então, ela tem essa característica muito, muito própria. Eu já expliquei aos irmãos. Ela parece muito mais uma exposição do Antigo Testamento, provando que todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, lembrem-se, o Novo Testamento estava sendo produzido, estava sendo escrito. O Antigo Testamento, então, estava sendo aqui exposto, claramente pregado por meio desta carta, e o objetivo era mostrar a superioridade de Cristo, a preeminência de Cristo. É o que nós vamos ver, então, hoje nos versículos seguintes, no versículo 2 e no versículo 3. Precisamente hoje nós vamos voltar os nossos olhos mais para o versículo de número 2. Então, no Antigo Testamento, lembrem-se que era a Bíblia da época, nós aprendemos, pelo menos em dois lugares, que os profetas, eles receberam a permissão do Senhor de acessar os segredos de Deus, os mistérios de Deus. Vamos ver, eu vou usar pelo menos dois exemplos aqui para a gente afirmar esta colocação. Jeremias capítulo 23, vamos para a primeira referência. Abra comigo em Jeremias 23. Você vai encontrar aqui, a partir do versículo 9, Nos versículos de 1 a 4, você tem uma profecia dada pelo Senhor a Jeremias contra os maus pastores. Nos versículos de 9 até o final, o final do versículo do capítulo 23, você tem então uma profecia, uma exortação, uma advertência contra os falsos profetas. Agora observem, eu quero chamar vocês, não vou ler toda a sessão, mas a partir do versículo 15, olhem só. Portanto, é Jeremias 23, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Então, os profetas em Jerusalém estavam profetizando falsamente, de forma contrária à revelação de Deus. Na verdade, a advertência divina era para que os israelitas se arrependessem, porque o juízo era iminente, ele estava próximo. Jerusalém iria cair por conta da impiedade dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, das famílias, do povo. E então o Senhor diz que estes homens, eles estavam, ao invés de derramar a verdade de Deus, a palavra de Deus, eles estavam espalhando a impiedade. A expressão é derramando impiedade sobre a terra. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então, claramente aqui, você tem a primeira referência no Antigo Testamento de que quando os profetas falavam da parte de Deus, lhes era permitido falar acerca dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus. Então, a advertência do profeta Jeremias da parte do Senhor, você tem claramente a expressão do profeta de Deus. Quando ele se levantava para falar ou profetizar, ele usava inicialmente a expressão assim diz o Senhor. Aqui você tem assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 16. Não ouçam as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. O profeta sempre era reconhecidamente o boca de Deus, a boca de Deus. Ele falava da parte do Senhor. Nos dias de Jeremias, estes homens não estavam falando da parte de Deus, mas segundo os seus próprios corações. Aqui, irmãos, nós temos novamente uma observação a ser feita, muito importante ainda hoje para o nosso tempo. Os ouvintes da palavra devem desejar ouvir a palavra. Os ouvintes da palavra do Senhor não devem dar ouvidos às vozes dos corações dos homens. Como é que nós podemos então identificar isso? Com a Bíblia aberta, quando ensinada, se ela está sendo ensinada e aplicada corretamente. Então, quando se diz aquilo que está no coração, as visões do coração, os ouvintes da palavra, eles vão rechaçar, eles vão rejeitar isso, porque não vem da parte do Senhor. Ainda hoje, é o mesmo problema que acontece, esse é um problema recorrente. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Outra observação importante: a falsa profecia, então, diz aquilo que os homens querem ouvir. Observem qual era a característica dos falsos profetas, próximo ou bem próximo de um juízo que estava para se estabelecer sobre o reino de Israel, porque a impiedade estava sendo derramada sobre os corações. Eles diziam, paz, vocês vão ter paz, mesmo desobedecendo ao Senhor, vocês terão paz. Irmãos, não há nada mais belo na palavra de Deus do que quando nós estudamos sobre a graça do nosso Senhor, sobre o seu amor, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, porém não esqueçamos. O Senhor, ele derrama a sua graça, bondade e misericórdia, e ele faz isso como um pai que ama o seu filho, quando necessário, não diz que ele está em paz, quando não há paz. Ele vai precisar dizer um não, ele vai precisar corrigi-lo, Ele vai precisar tratar o seu coração. Se necessário for, ele vai precisar discipliná-lo fisicamente. Você percebe que quando os falsos profetas, eles dizem aquilo que está em seu coração, eles vão então, derramando a impiedade, esconder esta verdade. Eles dirão, paz quando não há paz. Eles vão dizer que não virá mal sobre o povo, quando na verdade o povo precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, que é rico sim em perdoar. Mas quando o povo, então, se humilha e reconhece as suas faltas. Observe, então, que no versículo 18, que é o versículo chave para nós, com base no que nós estamos aqui vendo na carta aos Hebreus, o profeta, então, diz, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. O profeta, então, recebendo a palavra do Senhor, ele encontra-se no conselho do Senhor, ele vê e ouve a palavra do Senhor, ele está atento e atende à palavra do seu Deus. Comparem Jeremias 23 com Amós capítulo 3. Vejam que Amós também profetiza no mesmo contexto. Oséias, Joel, Amós, um dos 12 profetas menores. A partir do versículo de número 1, Amós capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Como é que o profeta começa a falar? Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vós outros. Há uma expressão que ocorre nas palavras dos profetas, quando o Senhor então revelava a sua palavra, que é sentença, ou uma palavra pesada. Você vai encontrar isso quando começamos a ler o livro do profeta Malaquias, sentença do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor vem, e ela vem de forma dura, por vezes, para o seu povo. Olhem só, ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família, por quem ele amou, por quem ele enviou o seu filho, enviou o Redentor, libertou, aquele vai dizer que fez subir da terra do Egito, ou seja, deu liberdade para que vocês então pudessem adorá-lo. De todas as famílias da terra, versículo 2, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, então, o Senhor iria puni-los. Por que razão? Sem sentido? Porque eles não fizeram coisa alguma? Não, por todas as vossas iniquidades. E aí observem a sequência, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? E aí o versículo-chave, que é o versículo 7, observem. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, os profetas recebiam de Deus a permissão de acessar os seus segredos e então anunciar esta palavra ao povo. Vocês percebem que antes de tudo aquilo que viria, o Senhor oferecia oportunidade por anos ao povo para que ouvisse e se arrependesse, mas a dureza do coração do povo fazia com que este buscasse ouvir aquilo que vinha do coração dos homens. Então, quando nós observamos o contexto hoje atual, onde as igrejas em que a palavra de Deus não é anunciada ou pregada com fidelidade, com integridade, clareza, simplicidade, objetividade, enfim, quando a palavra de Deus não é pregada de fato e nós encontramos templos cheios, mas púlpitos vazios, não nos enganemos. Não simplesmente notamos a atividade do falso profeta, mas aquilo que o coração do homem deseja e por isso busca. Nós somos seduzidos por aquilo que o nosso coração quer. Nós caímos por aquilo que o nosso coração deseja. Não é estranho que isso aconteça ainda hoje. Eu já tenho, praticamente esse ano, vou completar 15 anos de ministério pastoral. E não é a primeira vez que ouço, ainda hoje, o Senhor fala muito contra o pecado. O Senhor prega muito sobre o juízo de Deus. Cadê a graça? Não há apresentação ou anúncio da graça, irmãos, sem a revelação clara da Bíblia que o iminente juízo está próximo e os homens precisam se arrepender e crer, senão eles não vão entender a razão por que são salvos pela graça ou devem ser salvos pela graça. Então, o Evangelho anunciado de forma completa mostra que quando o Senhor revela na palavra os seus segredos aos seus servos, é a maior manifestação de amor, misericórdia e graça. Aí agora vocês voltam comigo para Hebreus e vamos então seguir. Observem. Jesus Cristo, conforme o autor aos Hebreus, e introdutoriamente ele nos diz, é o cumprimento, ou eu diria, a palavra final com respeito a esta revelação dos mistérios de Deus. Isso aqui é algo fabuloso. Havendo Deus, versículo 1, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, observem, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora, uma dúvida que sempre surge e que sempre os crentes perguntam, principalmente aqueles que são mais novos na fé, é como é que se dava o conhecimento de Cristo ou a salvação no Antigo Testamento? Por essa razão, muitos vão acreditar que era impossível que os crentes, os fiéis, na Antiga Aliança, nos dias do Antigo Testamento, fossem salvos, porque Cristo ainda não havia encarnado, não havia cumprido a sua obra de salvação. Olhem que a primeira carta de Pedro, marquem Hebreus aí novamente, e agora sigam comigo, bem pertinho aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vai nos esclarecer isso. Na verdade, este é um ensino claro que vocês vão perceber na própria confissão de fé, a nossa confissão de fé, quando se diz respeito ao chamado à vocação eficaz. 1 de Pedro, capítulo 1. Deixe-me ver aqui. A partir do versículo 3. Logo no início. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, notem, na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora os versículos 10 e 11 nos explicam como é que estes profetas do passado entenderam ou receberam os segredos de Cristo na Antiga Aliança, antes dele encarnar. Olhem só, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, olhem só, atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Olha só, os profetas, no passado, pregaram o Evangelho. Vocês já ouviram aquela história? Ah, o pastor é muito doutrinário. Ele não é tão evangelístico assim. Eu não sei quem foi que inventou essa história que se repetiu por décadas. Ensinar a Bíblia é pregar o Evangelho. Entendam isso. Agora, existe uma compreensão definida, distinta, diferente. Se você toma apenas o Antigo Testamento e você vai trabalhar suas histórias bíblicas, as suas lições de moral, sem esta compreensão de 1 Pedro, capítulo 1, então, de fato, você não vai ensinar o Evangelho. Mas se você ensina do Antigo Testamento, os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai percebendo que todas as indicações e até mesmo aquilo que os profetas no passado anunciaram de antemão, testemunhando acerca de Cristo, que toda a Escritura aponta para Cristo, então você vai perceber, você está aprendendo o Evangelho na igreja, do Gênesis ao Apocalipse. Então, quando diz, o pastor é mais evangelístico, porque ele só sabe pregar no Novo Testamento, ele precisa se esforçar para ensinar toda a Bíblia. Ele precisa ter habilidade para discorrer sobre toda a Bíblia, tratar sobre toda a Bíblia, e mostrar estas fontes maravilhosas da interpretação bíblica. Todos os livros apontam para Jesus Cristo. Vejam que coisa maravilhosa. Eles anunciaram o Evangelho, aquilo que os anjos anelavam perscrutar. Imaginem, anjos agora escutam, não somente aqui, mas em diversas partes do mundo, homens defeituosos e pecadores, separados para ensinar o Evangelho, eles estão atentos, assim como vocês, à pregação do Evangelho de Cristo, anelando prescrutar estas gloriosas verdades. E aí, irmãos, o que é mais maravilhoso em tudo isso é que em Jesus Cristo estes segredos se cumprem e se tornam compreensíveis. Por isso que não há como você entender a mensagem da Bíblia sem Cristo. Não há como você entender o Evangelho à parte de Cristo. É por essa razão que não faz muito tempo o mundo judaico foi abalado por pela conversão de um dos seus principais estudiosos, um dos seus principais rabinos. Ele começou a pesquisar as escrituras do Antigo Testamento, tentando encontrar o Messias. E a sua conclusão, é claro, sendo iluminado pelo Espírito, o Espírito estava trabalhando no coração daquele judeu enquanto ele examinava a Escritura, foi a mesma que encontrou Pedro, ou Paulo, ou o autor aos Hebreus. A Escritura não pode ser compreendida à parte de Cristo. Cristo é a razão de ser de toda a revelação. Vamos voltar então para Hebreus. Observem que em Jesus Cristo esses segredos eles se cumpriram e se fizeram compreensíveis. Ele é a palavra final de Deus. Jesus Cristo é a palavra final de Deus. Por isso que nestes últimos dias, diz o autor aos Hebreus, o Senhor, Deus e Pai, nos falou pelo Filho. Ouvir a palavra de Deus sem ouvir o Filho não é ouvir o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se ainda mesmo entre eles surgisse um dos apóstolos, ou até mesmo um anjo vindo do céu, e pregasse um Evangelho que não fosse o Evangelho da graça de Jesus Cristo, que traz juízo e salvação, que fala sobre céu e inferno, novo céu e nova terra, sobre arrependimento e fé, de que o reino de Deus está próximo, de que os homens precisam se arrepender e crer no Evangelho, de que se não acreditarem ou crerem que ele é o grande eu sou, morrerão em seus pecados, seja maldito. Esse é um ponto importante. E aqui, irmãos, esse ensino vai fazer uma clara diferenciação dos movimentos religiosos ainda em nosso tempo, que se autoafirmam evangélicos ou superiores ao Evangelho, porque nenhuma revelação pode ser superior àquela que encontra-se na palavra final, que é Cristo. Ellen White afirmou ter profetizado uma palavra que está no mesmo pé de igualdade ou superior ao Evangelho, anátema. A Sociedade Torre de Vigia apresentou uma versão ou tradução da Escritura afirmando ser a verdadeira e real e diminuindo a figura de Cristo como preeminente e apresentando como se fosse o primeiro ser criado por Yahvé, seja anátema. O mormonismo então diz que o anjo Moroni trouxe uma revelação especial, maior do que a revelação do Evangelho, seja anátema. O Espiritismo vai dizer que a evolução do cristianismo seja anátema. Roma vai dizer que o Papa é o vigário de Cristo na terra, anátema. Nós precisamos ser claros quanto a isso. Isso não é ferir ou machucar as religiões, mas é usar da liberdade que temos, porque eles falam contrários ao cristianismo, para proclamarmos a verdade do Evangelho. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. Seu nome é Jesus. Isso não está, irmãos, na mesa de negociação. Isso não quer dizer que você vai criar agora um relacionamento de hostilidade. Veja que no cristianismo ocidental, quando o Evangelho imperou e ele foi se desenvolvendo, e os tempos foram se tornando novos, você tinha liberdade de religião. Se vocês pesquisarem um pouco, século XVII, domínio holandês aqui no Nordeste, foi o período onde os judeus tiveram liberdade e até mesmo os romanistas. Mas quando os holandeses são expulsos e a coroa portuguesa assume novamente, os judeus são expulsos, os protestantes também, e os judeus vão fundar a Nova Amsterdã, a Nova York. Então, observem, isso não quer dizer que nós seremos hostis. Isso quer dizer que nós precisamos afirmar a verdade de que Cristo é a palavra final. De que Cristo é a verdade de Deus. E de que esta verdade está revelada nas Escrituras, Antigo e Novo Testamentos. Colossenses capítulo 1, observem que passagem também gloriosa. Por favor, comparem comigo. Colossenses capítulo de número 1. Compreendamos que somente por meio do estudo do Evangelho, da palavra de Deus, e aí você já está observando que o Evangelho está em toda a palavra, é que nós vamos conhecer a Jesus Cristo. Observem Colossenses capítulo 1, olhem comigo, a partir do versículo de número 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, uma referência aqui ao Senhor nosso Deus e Pai, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é Jesus? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o Filho de Deus, a palavra final de Deus, todas as promessas de Deus estão nele. Ele é, então, verdadeiramente, como diz a Escritura, aquele que fez a paz por meio do sangue de sua cruz. Nele habita toda a plenitude do Pai. Jesus Cristo, então, é aquele que traz consigo todas as promessas anunciadas no Evangelho. Todas as promessas de Deus, conforme nos ensina 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todas as promessas se voltam para ele. Jesus Cristo é a revelação suprema e final do Pai. Aí, quando nós, então, seguimos pensando, refletindo sobre a introdução aos Hebreus, por essa razão, o autor aos Hebreus vai dizer que nestes últimos dias, o Senhor, então, falou ao seu povo por meio do Filho. O que seria essa expressão? Essa expressão, últimos dias, ela ocorre em várias partes do Novo Testamento. É uma referência à vinda do Messias, à realização da sua obra e à completude daquilo que ele viria fazer. Ou seja, encarnação, o seu ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, segunda vinda. Últimos dias aqui, então, nos mostra que as promessas, elas, então, se cumpririam em Cristo Jesus. De modo que uma era iria ser finalizada, a era dos judeus, uma nova era, a do cristianismo, seria, então, iniciada. Quando é que isso começa? Quando é que isso se inicia? Existe muita discussão sobre isso, é fato, mas nos chama a atenção, abram por favor comigo em Marcos capítulo 1, esta expressão do evangelista Marcos, após a prisão do último profeta. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Vejam só que interessante esta expressão aqui. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, os últimos dias, eles se iniciam com a chegada do Messias, o início do seu ministério. Os últimos dias, então, eles compreenderiam aquele período de tempo em que Jesus Cristo anunciou que as suas promessas se concretizariam com o fim de uma era e o início de uma nova era. Qual a data, então, precisa, que os estudiosos sempre observam? O que é que marcaria os últimos dias para um judeu? O que significaria o final dos tempos para um judeu? A destruição completa de Jerusalém. Isso se dá no ano 70. Nesse período, claramente, somente os cristãos escapam do cerco de Jerusalém, onde mais de 1 milhão de judeus morrem, sob juízo divino, porque não deram ouvidos à palavra do Messias. E uma nova era, então, se inicia. É importante observar isso, irmãos, para percebermos a credibilidade da palavra de Jesus Cristo como superior aos profetas, sendo o grande profeta. Sendo a palavra final de Deus, sendo aquele que vem revelar de forma completa, plena, a palavra do nosso Senhor. Nos últimos dias, o autor aos Hebreus vai nos dizer, o Pai tem falado pelo Filho. Jesus Cristo, então, é a culminância desta revelação. Tudo vai convergir nele, tudo vai apontar para ele. Por isso não surgiria mais nenhum outro grande profeta. Ele é o grande, superior, supremo profeta. Deus se expressaria então perfeitamente nele, e isto nos leva a pensar o seguinte, é um ponto aqui agora importante para a gente refletir. Esta afirmação bíblica, em Hebreus e nas passagens que nós estamos aqui observando, as passagens comparativas ou correlatas, esta afirmação bíblica nos ensina que Cristo é mais que um ser humano. que ele é infinitamente superior a qualquer ser criado, porque ele é o próprio Deus manifestado em carne. A palavra Emmanuel, originada ou originária da língua hebraica, quer dizer, conosco está Deus. Foi assim que o anjo falou, Jesus Cristo seria chamado, conosco está Deus. Ele é, de fato, então, infinitamente superior a qualquer ser criado. Ele é o Deus manifestado em carne, ele é a revelação, repito, final de Deus, em quem todas as promessas divinas se cumprem. Jesus, portanto, irmãos, como diz a Escritura, foi anunciado. Aprendemos acerca da sua preparação, quanto à sua vinda, a sua apresentação, a sua revelação, e o que nós estamos vendo hoje, agora, notem, a sua gloriosa preeminência. Exaltado pelo Espírito Santo como a expressão final e total de Deus, superior e exaltado sobre tudo e todos, ele então é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o meio pelo qual todas as coisas existem ou se sustentam. Hebreus então vai nos mostrar que Cristo é o herdeiro, é o criador e é o provedor de tudo e de todos. Quando nós paramos e pensamos um pouco sobre isso, nós então nos perguntamos o que ainda hoje os homens falam a respeito de Cristo. Quando eles tentam responder ao mundo ou a si mesmos quem de fato Jesus Cristo é. Quando nós falamos sobre isso, essa pergunta ela é tão importante, porque na verdade muitos dizem Jesus foi um bom mestre. Não tem muita gente que diz isso? Outros então afirmam Jesus era um fanático religioso que ainda hoje tem produzido milhares e milhares de fanáticos pelo mundo. Outros, como ainda hoje os judeus afirmam, judeus não convertidos a Cristo, Jesus era um farsante, um falso profeta, um enganador. Outros que ele era um marginal ou um delinquente. Outros que ele foi um fantasma. Surgiu uma ideia, um conceito errado da Escritura que dizia que Jesus, na verdade, ele nunca encarnou. Ele era um fantasma. Observem quantas considerações erradas a respeito da pessoa de Jesus. Outros diriam que Jesus foi apenas um revolucionário político. Ele, então, alimentaria os ideais revolucionários políticos por gerações. Mas, observem, a Escritura vai dizer claramente quem Jesus Cristo é. Ele é o herdeiro de tudo, ele é o criador de tudo, ele é o sustentador de tudo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, nos diz o apóstolo João. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Voltem comigo para Hebreus, por favor. Vejam que quando nós falamos sobre Jesus como herdeiro, e é justamente aqui, ou especificamente aqui, que eu quero desenvolver a última parte da mensagem nesta manhã. Não observarei as outras, deixaremos para um próximo momento. Versículo 2 vai dizer que, nos últimos dias, o Pai, então, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O autor aos Hebreus vai mencionar aqui uma das características de Jesus, a sua condição como herdeiro de tudo. Veja que Jesus, sendo Filho de Deus, ele é o herdeiro de tudo que o Pai possui. Tudo que existe pertence a ele. Isso é um conceito bíblico maravilhoso. Está sob os seus cuidados, sob o seu governo, ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Veja que os salmos falam sobre isso também. Um salmo que nós conhecemos muito, que é o salmo de número 2, nos lembra que o Pai constituiu o seu rei sobre o seu santo monte Sião. O Pai proclamou então esse decreto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele continua dizendo, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Você irá governá-las com vara de ferro, as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele, então, é constituído o herdeiro de todas as coisas. A Escritura fala isso. Você vai encontrar essa verdade, repito, nas páginas do Antigo Testamento. Agora, uma pergunta importante. Vocês viram também em Colossenses capítulo 1, a expressão primogênito ligada a Jesus. Os arianos, aqueles que primeiramente defenderam essa heresia, e que hoje é claramente defendida pelas testemunhas de Jeová, a qual afirma, o arianismo afirma essa heresia, ela ensina que Jesus Cristo é o primogênito, ou seja, o primeiro ser criado por Yahvé, o primeiro ser criado por Deus. Ele não é um com Deus. Essa heresia, então, ela foi rechaçada nos primeiros séculos da fé cristã. Ainda hoje, ela não pode ser aceita, porque é uma falsa doutrina. Quando nós entendemos que para o judeu, o primogênito, muito mais do que ser o primeiro filho gerado pelo pai, essa expressão tinha um significado muito especial. O primogênito, ele era o herdeiro de tudo que o pai possuía. É justamente nessa colocação ou expressão que, quando nós lemos Colossenses, nós vamos entender a palavra: ele é o primogênito de todas as coisas. Porque dele, ou para ele, pertencem todas as coisas, são dele todas as coisas. Não é que ele foi primeiramente criado pelo pai. Primogênito, portanto, não significa que Jesus não existia antes de nascer em Belém. É importante esse ensino, irmãos. Primogênito não se trata de um termo ligado à cronologia, ou seja, Jesus teve um princípio. Isso tem a ver com direitos legais. Jesus é o herdeiro de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso ele falou aos seus discípulos: toda autoridade ou todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele então recebe esta honra do Pai. Ele recebe esta glória do Pai, sendo o Senhor de tudo e de todos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É muito importante observar este conceito. Por que razão? Quando você para comigo para pensar sobre a palavra primogênito ligada a direitos legais, você então vai ter uma das chaves para compreender um dos livros mais temidos da Bíblia. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Você já percebeu que muita gente tem medo de ler ou não gosta de ouvir? Tem pessoas que ficam apavoradas quando ouvem sermões sobre o livro do Apocalipse. Cristãos, eu estou dizendo. Mas por que razão? Porque não há uma compreensão clara de alguns termos que o Senhor revelou no Antigo Testamento e que foram explicados nas páginas do Novo Testamento. Primogênito, portanto, diz respeito à herança, direitos legais. Onde é que isso está no Apocalipse? Apocalipse capítulo 5. Por favor, vamos para lá. Apocalipse capítulo de número 5. A descrição aqui que temos em Apocalipse 5 é do Senhor Deus sentado em um trono. Aí no versículo de número 1, você vê isso comigo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Aqui não entenda um livro como esse que a gente tem hoje, assim, no formato de livro como a Bíblia, impressa. Os livros naquela época, eles eram organizados em rolos enormes, pergaminhos, enfim. Esta aqui é a visão que João tem na ilha de Patmos sobre este rolo. Que rolo é este? É a escritura de propriedade da terra e de tudo o que é nela. Ele vê, então, na mão direita do Pai, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Esta era uma propriedade confiada após a transferência ou a morte do Pai apenas ao herdeiro, ou seja, quem herdava tinha direito a abrir este livro. Aqui no contexto, é óbvio, o pai não morre, mas o pai vai transferir uma herança, vai transferir direitos legais a abrir este livro com tudo aquilo que possui o livro, tudo aquilo que está escrito como posse no livro, ao filho. Vamos seguir. Observem que esta expressão aqui, de que o livro estava escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, era bem própria da cultura daquela época, da cultura daquele tempo. Os romanos exigiam que os testamentos, eles fossem selados sete vezes. Ou seja, a cada rolo ou a cada parte enrolada, um selo. A preocupação, então, era de que o testamento ele fosse protegido de alterações. Essa é a ideia, então, de algo bem guardado. Veja, a cada rolo deste livro, ou a cada enrolar deste livro, um selo. Quando os rolos, eles eram, então, enrolados, ou os livros, eles eram enrolados, eles eram selados, de modo que, após a morte do possuidor de tudo, somente o herdeiro tinha direito a abrir selo por selo, que estava protegendo de alterações aquilo que o dono de todas as coisas havia escrito. João vai continuar a sua visão. Observe o versículo 2. No versículo 2, ele vai dizer assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E ele continuava: ora, nem no céu, diz João, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João, então, estava perplexo, porque não havia no céu nenhum anjo, na terra nenhum homem que pudesse, ou debaixo da terra, nenhum demônio, nenhum ser criado por Deus, capaz de abrir aquele livro, de desatar os seus sete selos. E aí, então, nos versículos 4 e 5... a expressão é, ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E então vi no meio do trono, versículo 6, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Observe, então, que o herdeiro se apresentou. O único que poderia tomar das mãos do Pai este livro, enrolado e selado, onde todas as propriedades do universo estavam contidas, o destino dos homens, a redenção do povo de Deus. Somente um tinha poder e direitos de tomá-lo. Como ele se apresenta, observem, como um cordeiro, ele havia adquirido este direito, porque ele mesmo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Conosco está Deus, seria o seu nome. Ele vem e alcança o direito para redimir a sua igreja. É o cordeiro, assim é visto por João, como tendo sido morto. O seu choro, o seu pranto, o seu desespero agora é substituído, é agora tomado por esperança, conforto e alegria. O Senhor Jesus então toma o livro e ele então vai poder abri-lo. E o que nós notamos, percebemos à medida em que vamos lendo o capítulo 6, os selos, cada um deles passam a ser abertos. O Senhor Jesus Cristo então vai a cada toque da trombeta dos anjos, revelando o que estava escrito em cada um dos selos que estavam sendo abertos ou estavam sendo retirados, tudo aquilo que estava registrado, portanto, meus irmãos, nas mãos do Senhor Jesus. E aí, como é que termina tudo isso de forma extraordinária? Capítulo 11, observem versículo de número 15. Quando o sétimo selo então é desenrolado e a sétima trombeta então é tocada, a confirmação clara, mediante a visão de João, é de que a terra pertence ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, Apocalipse 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: que palavra gloriosa, irmãos! O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Todos os reinos pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por essa razão que no sermão, no dia de Pentecostes, Pedro vai dizer para os seus ouvintes que estes tivessem clara consciência de que eles compreendessem bem, e todo Israel, que a este Jesus, a quem eles haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês percebem por que razão cristãos deram suas vidas nas arenas, foram queimados nas fogueiras, até mesmo crianças não podiam negar a Cristo? Eles tinham a clara revelação de que ele é o Senhor de toda a terra, e que não há rei que possa vencê-lo, que não há senhor desta terra que não deva se submeter a ele. Tudo pertence a Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas. Veja que quando o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, ele veio ao mundo, ele se fez pobre por seu povo, para que nós pudéssemos ser ricos por meio de sua pobreza. Ele se submeteu à humilhação de encarnar, tomar forma humana. Mas não confundamos isso com algo semelhante ao que os homens, infelizmente, tentam associar a Cristo. Ele foi um grande mestre, ele foi uma grande pessoa, um grande líder, ele foi o maior psicólogo que o mundo já existiu, ele é o Senhor e Rei de toda a terra. Ele é o próprio Deus, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele, de fato, não teve nada para si neste mundo, ele, de fato, não teve onde encostar a sua cabeça. A sua roupa foi retirada dele e ele foi crucificado nu e humilhou-se por nós. Ele foi enterrado em uma tumba, em um sepulcro que não lhe pertencia. Mas quando ele então, diz a Escritura, ressurge dos mortos ao terceiro dia, ascende aos céus e anuncia que voltará a segunda vez, e nos fará viver com ele em um novo céu e em uma nova terra, nos diz a Escritura, nós herdaremos tudo com ele para todo sempre, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Essa é uma promessa gloriosa para todo crente, de que todos devemos confiar e depositar a nossa fé em Cristo, porque nós não nos tornamos cristos ou senhores com ele. Mas como escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8, por amor e graça ele nos fez co-herdeiros com ele. É como nós tentamos lembrar um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que foi o rei Davi. E ele prometeu ser piedoso e misericordioso com a casa do seu grande amigo, que ele amou profundamente, Jônatas. Quando seu filho Mefibosete foi encontrado na situação que foi achado, ele foi pisoteado ainda garoto, E aí então ele ficou inutilizado quanto à sua locomoção, às suas pernas. Davi resolveu manifestar misericórdia a Mefibosete, e ele disse: ele nunca vai se apartar da minha mesa, ele nunca vai deixar de receber de mim os cuidados como se fosse o meu filho. Davi tipificava o próprio Cristo. Mefibosete não tinha nenhum direito à mesa do rei, como nem eu, nem vocês, nem os nossos filhos teriam. Mas Cristo nos chamou para que entrássemos em seu reino, nos tornássemos nele co-herdeiros de todas as coisas. Ele nos fez assentar em sua própria mesa. Porque temos algum direito? Por graça somente. Você começa a perceber onde então todas as coisas se encaixam. Sua herança é maravilhosa, e como diz a Escritura, pela graça de Deus, ela é nossa também. Me permitam encerrar, irmãos, lembrando aqui algumas questões importantes para nós, de que destacam a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por vezes nós lemos a Escritura e não paramos para perceber quem verdadeiramente Jesus Cristo é. Nós deveríamos buscar conhecê-lo mais, para que quando as pessoas perguntassem quem é Jesus para nós, nós falássemos mais a respeito do nosso Senhor. A Escritura vai dizer claramente a respeito de Jesus que ele nasceu contra as leis da natureza, que ele viveu em pobreza, que ele foi criado na obscuridade. Ele vai então ser tratado de forma totalmente indiferente, que Jesus não teve riqueza, não teve influência, ele não teve formação ou educação como os nossos filhos tiveram em escolas ou universidades. Seus familiares também não eram influentes, mas na sua infância ele assustou um rei. Um rei teve medo dele. Quando pequenos doutores sábios de seu tempo ficaram perplexos, tamanha sua sabedoria. Como adulto em seu ministério, ele governou a natureza. Ele caminhou sobre as ondas e as silenciou, mandando que elas se calassem. Curou muitas pessoas sem medicina, não cobrou por seus serviços. Não escreveu um livro, mas lembrem-se, todas as bibliotecas do mundo não conseguiriam conter tudo o que foi e ainda continua sendo escrito sobre ele. Nunca escreveu um hino ou uma canção, mas a sua vida e obra tem proporcionado ainda hoje milhares e milhares de canções. Ele nunca fundou uma faculdade ou uma universidade, mas as escolas, todas elas que o mundo já conheceu, nenhuma delas pode se vangloriar de ter tido um maior número de alunos ou discípulos do que Cristo. Jesus Cristo, sem medicina, curou corações enfermos. Jesus Cristo, ele foi considerado o ser mais importante e superior por ser o Filho de Deus. Jesus Cristo é a estrela da astronomia. Jesus Cristo é a rocha da geologia. Jesus Cristo é o leão e o cordeiro da zoologia. Jesus Cristo é a harmonia de toda a dissonância da Terra. Jesus Cristo, ao longo da história, contemplou grandes homens que nasceram, mas morreram, enquanto ele mesmo permaneceu e permanece vivo para todo sempre. Herodes não pôde matá-lo, Satanás não pôde seduzi-lo, a morte não pôde destruí-lo, a tumba não pôde contê-lo. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito mais que um bebê na manjedoura, irmãos. Muito mais do que qualquer conceito pobre que os homens possam ter. Ele é a palavra final, é a razão de ser da Escritura, da Igreja, é a razão de ser de toda a criação. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Não há acontecimento mais importante na vida dos homens do que quando a igreja se reúne para adorar aquele que ainda hoje tem sido rejeitado pelo mundo. Fale sempre isso ao coração do seu filho. Quando ele vem para adorar a Jesus, quando ele se reúne com você e com os crentes para exaltar a Jesus, ele é tudo isso e muito mais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te bendizemos por tua palavra tão maravilhosa que mais uma vez nos ensina a respeito de Cristo. Aquele que nos últimos dias veio nos trazer como cumprimento das profecias antigas a palavra final. Traria salvação para o seu povo, os libertaria de suas próprias cadeias. Foi justamente isso que ele veio fazer. Ele veio cumprir as promessas. Ele veio então trazer para o seu povo salvação, e mesmo voltando à presença do Pai para que o Espírito fosse enviado e a obra continuasse na terra, ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, concede-nos a iluminação necessária para que, ao recebermos a palavra de Cristo, possamos conhecê-lo diariamente mais e mais. Sua vida, sua obra, o seu ser, a sua glória. Que isso faça grande diferença em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso testemunho, em nossa adoração, em nosso serviço, em nosso compromisso com o Senhor. Que nós, todos nós, nesta manhã, do pequeno ao grande, da criança ao mais velho, se alegre por pertencer a Jesus e ser co-herdeiro com Ele de todas as coisas. Ah, Senhor, como quando paramos e olhamos para a Tua palavra, ficamos perplexos. Em Cristo, nós somos co-herdeiros do universo. Ele nos deu as estrelas, os lugares celestes. Todas as coisas que lhe pertencem, Ele nos deu, nos fez co-herdeiros com Ele. Nós não merecíamos nada disso. Ele nos deu vida, enquanto nós merecíamos a condenação eterna. Senhor, que não haja nenhum dia, nenhum tempo, um momento, que venhamos a esquecer de tudo isso. Mas que com gratidão no coração o sirvamos, dediquemos a nossa vida a Ele. Obedeçamos a Sua palavra. Lembremos, acima de qualquer outra coisa, às vezes, de situações difíceis pelas quais passamos, sofrimentos que enfrentamos, de sentimentos, às vezes até problemas que temos como irmãos, que todas estas coisas caiam por terra quando lembramos que todos nós somos um só corpo em Cristo. E que Ele está acima de todas as coisas. E que se olhamos para Ele e entregamos diariamente a nossa vida e fé a Ele, porque fomos salvos por Ele, certamente aprenderemos com Ele o caminho que devemos seguir. Em amor suportaremos uns aos outros, em amor perdoaremos uns aos outros, em amor nos dedicaremos uns aos outros, em amor testemunharemos para o mundo quão maravilhoso, misericordioso e gracioso é o nosso Senhor Jesus. Que os homens possam conhecê-lo, aquele que se fez digno de tomar o rolo do livro das mãos do Pai, abrindo cada um dos selos e poder ouvir no último: todos os reinos do mundo lhe pertencem a Cristo. Em nome dele é que oramos. Amém.